G-News, edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
Sete horas e 50 minutos, estamos de volta com o TNews Campo Mourão e sexta-feira, você sabe, é o dia que a gente bate papo aqui com o prefeito Tauílio Tezzelli. Então, o WhatsApp 35235248 já está liberado para você mandar a sua mensagem aqui no TNews, a sua pergunta para o prefeito, pode mandar a sua mensagem de elogios também, pode agradecer ao prefeito, enfim. Você fique à vontade no WhatsApp, que é o 35235248. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, uma sexta-feira que para Campo Mourão pode ser histórica, né? Hoje se forma a primeira turma de medicina no município de Campo Mourão, o que alavanca não só o crescimento da cidade em termos de estudo, mas também para os hospitais, né? O atendimento.
É uma referência você ter na cidade o curso de medicina, porque junto com o curso de medicina você recebe novos profissionais, você recebe pessoas para morar na sua cidade, você passa a ter pessoas visitando as unidades de saúde, fazendo estágios, né, nos hospitais também, e você vai acrescentando na vida da cidade, e na primeira formatura já um número de profissionais que vão poder trabalhar na cidade ou na região. Uhum. E a economia da cidade, quando você recebe um curso de medicina, ela avança, principalmente na área de serviço. E foi o que aconteceu em Campo Mourão, com o número de profissionais, com o número de professores e na economia da cidade também.
E não gera só essa primeira turma, né? Porque já vem a segunda turma, os formados, alguns já ficam, né? E já vai gerando a nova turma que começa a fazer o atendimento, começa a fazer estágio, isso vai aumentando o número e se tornando, como o senhor mesmo falou, uma referência na área.
Porque você, a conta que a gente faz, se você tem aqui em Campo Mourão, vamos fazer uma conta, 10 mil alunos. Né? Vamos dizer que da cidade seja aí 4, 5, e da região e 4, 5 sejam de fora.
Sim.
Quanto que eles deixam na economia
durante esse
todo mês?
Período,
mas não é economia. Alguém construiu para alugar, alguém trabalhou nessa obra, gerou emprego, alguém está tendo uma renda adicional. E é algo que não para, né, de crescer, tanto é que falta sempre apartamento, kitnet, aqui em Campo Mourão. E muitos, a gente vê alguns empreendedores fazendo para alugar.
Sim.
E a gente sempre comenta assim, 5 mil a 4, 5 mil por mês cada um, quanto que fica na cidade por mês, né?
Sim.
E aí o movimento no comércio, na restaurante, nas imobiliárias. É, você tem uma área de serviço crescente, você diversifica a economia da cidade, que antes tinha na agricultura sua receita, e que ela foi se diversificando para a área de saúde, para a área de educação, para a área de tecnologia, trazendo novas receitas e gerando mais oportunidades.
Como a gente sempre comenta aqui, as universidades são as grandes indústrias sem chaminé, né, que geram emprego e geram renda.
É, você muda o perfil da cidade quando você tem a área de saúde funcionando bem e quando você tem a área de educação funcionando bem. Porque das universidades, você tem os profissionais, os novos profissionais. Uhum. Você vai para os hospitais, vai chegando os professores que vão prestando serviço, alguns vão montando, se fixando na cidade, né? É, dos hospitais começam aí os laboratórios, né? Instituto de imagem e novas especialidades. Então, tudo isso vai crescendo, né? Na vida da cidade e gerando aí mais oportunidade de negócio em Campo Mourão.
Eu posso falar, porque eu acompanhei, que eu sou de Cascavel, e acompanhei esse boom que Cascavel teve quando as universidades foram abertas. Foi um crescimento, assim, relâmpago. Foi muito bom mesmo.
É, você, no ano passado, você tinha em Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba.
Exato.
Todos nós tínhamos que se deslocar até esses locais, até essas cidades. Com a
crescimento
em outras cidades, você foi levando para várias cidades o desenvolvimento. Se você for em Moarama, você tem uns 10 mil alunos. Você vem em Campo Mourão, você tem uns 10 mil alunos também estudando. E assim, a Maringá não deixou de ter a sua universidade, o número de alunos. Então existia uma, vamos dizer, uma carência de, de escolas para poder dar oportunidade para quem quisesse fazer um curso superior.
Sim.
E chegou em Campo Mourão a nossa Unespar, que depois de muito tempo que recebeu os novos cursos, que era antes a FECILCAM, FACILCAM, recebeu os novos cursos e transformou em universidade. Daí veio a Unicamp, uma particular, daí veio o TFPR, que o deputado Rubens Bueno se empenhou para trazer para Campo Mourão. E aí em seguida o grupo integrado, que a partir do momento que a família Bayer adquiriu todas as cotas, ela começou a investir. Porque antes era uma escola de segundo de ensino médio com 50, 60 proprietários. E a partir do momento que a família Bayer, ela começou a ver no ensino superior também uma oportunidade. E começaram a chegar os novos cursos. E com isso nós, com as quatro nossas, as nossas ensino, faculdade e universidade de ensino superior, que possibilita a gente ter esse número de alunos que nós temos hoje, diversificando a economia. E hoje nós temos em Campo Mourão aí umas 150 empresas de tecnologia, startup, é fruto do quê? Das universidades, dos jovens que estão estudando, estão tendo a oportunidade de empreender, já estão começando a vida antes até de terminar a faculdade.
São quatro universidades, faculdades, né, presenciais em Campo Mourão, fora a CAD, né, que tem várias por aí, e cabe mais presencial em Campo Mourão ainda. Tem espaço para isso, né, prefeito?
Tem espaço.
Prefeito, amanhã tem a abertura da grande festa de Natal, né, lá na praça. É mais um grande evento nesse ano.
Dentro da nossas possibilidades, por quê? Eu vejo muitas vezes que cidades fazem grandes investimentos no Natal, para atrair a região, para o comércio ganhar, para deixar a cidade onde você mais bonita, e no momento que você recebe muitos visitantes, familiares que vêm. E Campo Mourão a gente faz o projeto. O que a gente não faz é utilizar dinheiro público do município, da receita do município. Nós fazemos um projeto, aprova em Brasília, e a gente sai em busca de patrocínio. Então tudo que acontece no Natal em Campo Mourão, o Soarte fez o projeto, foi aprovado em Brasília. Aí o trabalho político de você visitar as empresas que são importantes, que elas que patrocinam, é a Coama, é a ProSolos, é a Unimed, é o Paraná Supermercado, é a Sanepar, é a Copel, a Celepar, a Agência de Fomento, é a Fertipar, né? A Coama, que sempre patrocina também um volume para esse projeto. E com isso a gente consegue fazer esse quase um mês de evento. E na sexta-feira, agora, no sábado, né? Amanhã, é a abertura. Oficial do Natal em Campo Mourão, com a chegada do Papai Noel. E fica o convite, né? A população de Campo Mourão e da região para se fazer presente e acompanhar o trabalho e o esforço da administração, do Soarte, de quem está trabalhando no projeto e principalmente destacar os patrocínios que a gente recebe.
Lembrando que começa amanhã e teremos o mês todo aí de festa, né? De apresentações culturais na praça, tem o cortejo, tem muita coisa bacana para acontecer.
Tem aí nos bairros, né? Que a gente também leva para os bairros, né? Tropical, leva para o Ar Paraná, área central, depois você tem desfile na área central, depois em seguida você tem as carreatas nos bairros, né? Enfim, é um mês de atividade.
São duas festas que atraem muito as pessoas da região, que é a abertura amanhã e o dia do cortejo na desfile na avenida, né? Atrai a pessoa da região, é muito bonito. A Campo Mourão apareceu em quinto lugar, prefeito, no estado, entre cidades com mais ambientes de inovação. As quatro primeiras são Curitiba, Londrina, Maringá e Guarapuava, todas maiores que Campo Mourão em população. É um orgulho para a administração isso, né?
Isso é um trabalho técnico, né, que começou há 5-6 anos atrás, que começa a aparecer os resultados, como eu te falei. Nós temos aí umas 150 empresas, né, da área de tecnologia, que foram surgindo com aquele trabalho do primeiro empreendimento com 25 pessoas. E agora o último, que praticamente a sociedade assumiu o evento, com 30 mil. Então se veja que esse ambiente favorável permite que você, todos caminhem na mesma direção. Então as universidades, as fundações, o SEBRAE, todos, e o município trabalhando para a gente fazer de Campo Mourão um ambiente favorável para você ter agora possibilidade de ter um parque tecnológico, você dá oportunidade para quem está investindo nessa área. E é um setor que ele não vai parar de crescer. E ele vai ser sempre novas ideias, novos negócios. Muitos jovens que saem das universidades já vêm com uma ideia interessante e a gente quer acompanhar esse trabalho. Tanto é que agora nós estamos fazendo o edital para você investir em algumas empresas que passam por uma classificação. Então, o município acho que lançou um edital de 250 mil para distribuir em algumas empresas para você começar a apoiar algumas ideias interessantes que a gente tem certeza que vai crescer muito, né? E há 20 anos atrás, quando eu estava na prefeitura pela segunda vez, nós apoiamos 5, 6 empresas assim. E todas as empresas prosperaram. Então a ideia nossa é agora fazer a mesma coisa. Apoiar empresas que a gente tem certeza que vai prosperar. Por isso que tem um conselho, uma comissão para acompanhar as ideias que chegam, os pedidos que chegam, para você poder incentivar.
O programa Cartão da Família Moruense, implantado em 2022 com o projeto piloto, vai se tornar permanente agora, prefeito, e vai para o ano que vem, tem sobre o valor também nesse cartão, né, para atender as famílias.
Por que o cartão? Aí eu vejo muitas vezes alguns discursos em processo no período eleitoral de pessoas comentando muitas vezes o que não sabem. Nós não deixamos faltar cesta básica para ninguém. Só que tem de você fazer a visita na família. E você dava uma cesta, a pessoa não tinha como levar para casa. Você comprava a cesta, vencia a cesta. Aí uma das ideias nas reuniões foi implantar esse cartão. E você dá o cartão para a família, ela compra onde ela achar que deve comprar, próximo de sua casa. Então você dá lá o cartão para a pessoa por 6 meses. 6 meses ela vai ter
o valor depositado, todo
o valor depositado. E era algo que nós começamos provisório, né? E agora nós estamos formando definitivo. Então não tem mais aquele entrega de cesta básica, caminhão de cesta básica, motorista, gente para descarregar, não. Você entrega o cartão na ação social e a pessoa escolhe o mercado próximo da sua casa para comprar. Então, além da gente reduzir a despesa interna, a pessoa escolhe o que quer. Se não tem aquele produto que pode vencer, porque você recebe uma cesta, demora para entregar. Você sabe como é que é feijão e outros alimentos, né? E com isso, nós entregamos o cartão para a pessoa. É como se fosse, não é algo permanente. Porque assistente social visita a família naquele momento de dificuldade. Olha, por 6 meses, daqui 6 meses eu volto aqui. Se você não ainda está precisando, você continua. Se você já não precisa mais, você fica com o cartão para fornecer para outro. Então é mais ou menos desse jeito que a gente trabalha.
Só que a entrega da cesta básica gera foto, né, prefeito? E, né, sai nas redes sociais.
É que a cesta básica é algo assim que a pessoa chega e fala assim, ah, eu tô passando fome, que é uma cesta básica. E chega pro vereador e chega para mim também. Não tem problema, você só vai na ação social, ela vai fazer uma visita na sua casa e confirmar realmente toda a dificuldade e entregar o cartão. Não é algo assim que você fica lá na prateleira, cada um que chega pega uma cesta básica, não. É um negócio técnico, você preenche uma ficha, justifica que o técnico dizendo que realmente aquela pessoa precisa e você entrega.
É porque, prefeito, segundo, na minha visão, prefeito, não pode ter politicagem na fome. Porque a pessoa quando chega para pedir, prefeito, claro, tem as malandragens, mas a pessoa quando chega para pedir já é constrangedor, né?
Por isso que a gente tem um CRAS. Tem 2, 3 CRAS espalhados que atende as famílias. Que lá eles já identificam a família, porque tem um acompanhamento e eles vão na casa. E aí você já vê a dificuldade de água, luz, alimento, a situação de como é que estão os filhos, se estão na escola, se não estão na escola, se estão na creche, se não estão na creche. E você recebe pessoas, de repente chega amanhã em Camorão, com dificuldade financeira, com dificuldade de alimentação. Nós não deixamos faltar. Durante esse período da administração, nós não deixando faltar. Quando alguém fala, tem gente passando fome, tem porque quer. Tem porque quer. Porque
assistência tem.
A assistência do município nunca deixou faltar cesta para quem precisa.
Bom, nós estamos falando aqui de valores, cartões. O servidor também vai ter um aumento aí no cartão de alimentação, né, prefeito? Com a venda da
conta. Bom você explicar por quê. Todas as vezes que entra, que a gente consegue vender a conta, as contas do município, e agora com esse negócio de portabilidade, ninguém mais tem essa obrigação de ficar um no município. Então, se eu tenho 4 mil contas, Eu não tenho 20%, de repente, no banco que comprou.
Sim.
Então, amanhã, se você quiser mudar de conta de banco, você muda. Então, quando não era permitido isso, as contas no município valiam muito. Né? Então, eles valem pouco hoje em relação ao que poderia valer. E sempre nós colocamos, se a gente conseguir vender as contas porque não aparecia interessado, a gente vai depositar na Previdência Municipal, que é de todos os servidores. Em seguida, surgiu uma ideia de você aumentar o Vale Alimento. Por que aumentar esse ano? Porque o ano que vem não pode aumentar.
Ano político, ano de eleição.
Ano político. Então, vamos pegar parte desse recurso e vamos... Ano que vem vamos aumentar uns 5%. Vamos aumentar um valor um pouco maior no Vale Alimento do servidor e vamos usar esse recurso. E conversamos sobre a Previdência e conversamos sobre o Vale Alimento. E os aposentados começaram a dizer o seguinte, que eles também teriam direito. Na realidade, não existe direito. O direito e o recurso é da fonte pagadora. Mas serviço público, você sabe como é que é, né? Todo que dinheiro que entra tem um dono. Agora, toda despesa que chega não tem dono, né? E aí começou um trabalho do sindicato e dos aposentados a cobrar. Como eles não recebem Vale Alimento, que Vale Alimento é para quem está indo trabalhar, para se alimentar no trabalho, para não voltar para casa. É como Vale Transporte, Vale Alimento. O aposentado não tem direito. E aí ontem nós sentamos, eu, Maria José, o Tiago, e decidimos o quê? Que a gente vai repassar R$400 para o aposentado desse valor.
Todo mês?
Não.
Ah, não.
De uma vez só. Uma vez porque, só. Na realidade, o aposentado...
Não tem o direito.
Não tem o direito, segundo o Tribunal de Contas. Até quando eu implantei esse vale, eu comecei a pagar para os aposentados, daí o tribunal veio e falou, não, aposentado, você não pode pagar. E isso foi coisa de 20 anos atrás, e continua não podendo pagar. E aí nós resolvemos fazer o quê? E repassar R$400 para cada servidor aposentado. E com isso a gente não deixa eles fora desse recurso que a gente recebeu. Só que vamos deixar um negócio bem claro. Não é direito de ninguém receber parte desse recurso. Ele é um recurso que a gente destinava ao Fundo de Previdência, que contempla todos os funcionários aposentados e não aposentados.
Muito bem. O aposentado recebe agora esse mês, prefeito?
Aí depende da burocracia lá da fazenda e da administração. Mas então, ficou ajustado isso.
Tá. E para o servidor já sobe de 405, de 400 para 550,
é
isso?
É, 450 para 550 a partir do ano que vem. Vamos dizer,
de janeiro.
Vamos dizer que você tem 5%, que é a inflação, né? E que daria 25%. Vamos dizer, então aumenta 75%.
Muito bem, então já vem esse reajuste aí no cartão alimentação, que com certeza já faz uma diferença aí. O Conselho do Meio Ambiente de Camporão realiza hoje a 5ª Conferência Municipal lá no Centro da Juventude. O objetivo é avaliar as políticas públicas municipais de meio ambiente, prefeito.
As conferências são para você avaliar o que você faz e o que você pode fazer, e se nós avançamos ou não. A questão ambiental, ela vai ganhando espaço. Antes você falava assim, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Hoje não. Hoje a Secretaria de Meio Ambiente tem uma força, tem uma presença na educação, no lixo, na coleta seletiva, no recolhimento de resservíveis, no plantio de árvores, na proteção de nascentes, na proteção dos rios, no recolhimento de pilha, bateria, lâmpada, pneu. Então o meio ambiente hoje, ele passou a ter uma presença nas administrações em função das exigências hoje de proteger o planeta, né? Então todas as cidades e todos os países têm essa preocupação. No futuro o Brasil vai ter dificuldade de vender seus produtos para fora se ele não tiver uma política de proteção ao meio ambiente, e as coisas estão caminhando nessa direção no mundo inteiro.
Muito bem. Prefeito Márcio Pires mandou uma mensagem aqui. Bom dia, prefeito. Como está a licitação da obra de revitalização do Parque do Lago?
Parece que está publicado o edital e deve abrir daqui uns dias a empresa que vai fazer o serviço. A gente tem o recurso já, o recurso veio da Sanepar e uma parte do município, e nós temos uma primeira licitação, nós ficamos com receio de assinar o contrato, e fizemos uma segunda licitação agora, colocando mais regras, exigindo mais da empresa, porque do jeito que estava a licitação anterior, qualquer um poderia participar mesmo sem equipamento.
Sem ter condições de realizar o serviço.
Sem ter condição. De repente, uma microempresa poderia...
O que atrasa a licitação de morte?
Você faz uma licitação hoje e todo mundo quer participar, mas quando você vai ver se ele tem engenheiro, se ele já prestou aquele serviço, se ele tem equipamento para fazer, aí você observa que, não, mas eu vou alugar. Pô, se você não tem equipamento, você não vai ter crédito para alugar.
Olha que ideia,
porque
gente,
você só passa a receber quando você tiver 20% da obra em andamento. Então, se uma obra é de 10 milhões, você tem que executar uns 2 milhões primeiro para poder, para poder começar a receber. Sim. Então, a gente vê pessoas que não têm trator, não têm uma moto, não têm uma pá, não têm caminhão, querendo participar. Não vai concluir, não vai fazer. É o que acontece muitas vezes em licitações que são realizadas e aparece um vencedor que no meio do caminho ele abandona o serviço.
Prefeito, isso não pode acontecer por uma oposição política mesmo, colocam empresas para participar de licitações que não vão realizar o serviço?
Não, isso acontece sempre. Infelizmente, acontece sempre. Você tem... Quem não ganha, de repente faz um recurso para retardar, isso acontece, né? Mas o que a gente entende? Que a vontade de você, muitas vezes, não ter equipamento, não ter condição nenhuma, querer crescer, querer prosperar, querer montar fazer uma obra grande. E na realidade não se faz obra grande de cara, né? Qualquer empresa ela vai começar devagar, mostrando um acervo da empresa para depois ela fazer obras maiores. É a mesma coisa quando a gente enfrentou na primeira licitação da coleta de lixo. Pô, quem tinha um carrinho de papel poderia participar. Nada contra. Quem tinha uma caminhonete 147 poderia participar. Você tem que ter vários caminhões, você tem que ter vários equipamentos, você tem que fazer manutenção de aterro, você tem a coleta seletiva, você tem que ter um quadro de funcionários para ser administrado, você tem o meio ambiente e o Ministério Público acompanhando o trabalho. Então é muito mais complexo do que você só catar o lixo e jogar lá no aterro, né?
Muito bem. O Lorival, prefeito, está reclamando aqui da praça lá do Ilhabela, está pedindo melhorias lá.
É a praça do Ilhabela. Não tem muito o que fazer lá, porque lá é uma praça antiga, tem um quiosque que o pessoal joga baralho lá e tinha uma pequena lanchonete que está desativada. Então no projeto contempla você fazer uma lanchonete menor, pequena, mas você ter banheiros na praça, né? Desde que o dono da lanchonete que assumir mantenha aqueles banheiros funcionando. Então isso nós estamos desenvolvendo um projeto para fazer, isso aí já está bem encaminhado.
Muito bem. Bom dia, prefeito. Pede para alguém dar uma passada na rua Jaguatirica e ver como o mato já tomou conta de mais da metade da rua. É o Cícero mandando mensagem para o senhor aqui, lá na Jaguatirica.
O problema de rua é os proprietários de imóveis, né? Que você notifica para limpar e alguns não limpam. Então, aí cabe ao município notificar, multar e limpar.
Aconteceu isso num terreno ali ao lado do Pio Belo. Eu acompanhei isso na semana passada, o pessoal reclamou e já a prefeitura no mesmo dia mandou limpar aquele terreno.
Multa. Você notifica, multa e limpa.
Mas disse que ali está sendo multado direto, né, prefeito?
Pois é, o dia que ele for vender o imóvel vai ter um contencioso na prefeitura de limpeza e multa grande.
Bom dia, é o Rogério. Gostaria de sugerir a iluminação e decoração de Natal no Parque das Torres para o próximo ano, prefeito.
Pode ser que a gente tem um projeto que a gente aprovou e que a gente contemplava só três locais, né? De repente, no próximo ano você pode...
É uma região bonita mesmo, hein, prefeito?
É que ali, vamos lá, eu não tenho banheiro lá ainda naquela praça, ele não está pronto, aquele parque. Ele está feito a primeira etapa, né? Então ele tinha que ter mais uma estrutura melhor de palco, de banheiros, de... Enfim, ele não tem. Então a gente programou isolado, né? O que a gente já vinha fazendo. Agora, é possível sim, não vejo.
E existe um projeto para se continuar essa obra?
Existe um projeto para continuar a obra.
Verba?
Não deu certo ainda o recurso, era para vir do governo do estado, não deu certo. E nós não concluímos a segunda etapa. Concluímos lá no modelo, né? E a gente tem dificuldade, né? Desses parques que ainda não tem uma infraestrutura adequada. O modelo tem, o Parque do Lago tem.
E falta terminar então esse das Torres.
Falta terminar os das Torres.
Prefeito, não sei se o senhor ficou sabendo, mas do que aconteceu lá com o material do atletismo, lá na pista, eles roubaram o material do pessoal lá, prefeito?
Pois é, eu fiquei sabendo pela imprensa, né? Eu não sei o que acontece quando alguém vai retirar um material que é utilizado praticamente pela juventude. É. E um material que você não tem o que fazer. Você vai vender para ferro
bola
velha?
De peso de ferro, é. Disco de lançamento.
Esse dia roubaram medicamento na UPA.
Pois é.
Então são coisas assim que a gente fala assim, pô, é do pai e da mãe de quem muitas vezes precisa do medicamento, exato, né? Exato. De alguém da família. E lá é um trabalho...
Com a juventude, com a criançada, esportes, tá lá.
E, infelizmente, fio, o que é da prefeitura, a gente constantemente tem esse tipo de problema.
É, infelizmente isso acontece, né, prefeito? Prefeito, só pra gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está esgotado, o Luiz Ferreira Lima me mandou uma mensagem logo cedo, falando que se hoje a gente falasse do Palmeiras, ele não ia publicar a entrevista, prefeito. Palmeiras vai ser campeão nesse final de semana, prefeito?
Olha, dos times que estão na final aí, acho que o Palmeiras é que tem um plantel mais reduzido. Pode observar, agora machucou 3 ou 4. Não é um time completo, né?
Mas está na mão do Palmeiras, né?
É, tem que ganhar uma partida.
Ganhar uma partida. É. Prefeito, para o senhor uma excelente sexta-feira e uma boa festa amanhã na abertura do Natal.
E mais uma vez o convite para a população de Campo da região estar presente amanhã na praça às 20 horas.
Obrigado, prefeito.